Não sei se você já ouviu falar desse homem chamado Eli Stanley Jones. Ele é um escritor. E esse escritor escreveu um recorte que eu quero compartilhar com você a partir desse momento, onde ele diz assim: a arte de viver é a menos aprendida de todas as artes. O homem aprendeu a arte de existir, de sobreviver, de alguma forma, com as exigências da vida, de escapar com as meias respostas, mas ele sabe pouco sobre a arte de viver com todas as suas exigências. Esse pensador, ele diz o seguinte: geralmente, nós não sabemos a arte de viver. Por que que nós não sabemos a arte de viver? Ele parte de um pressuposto muito simples: viver é difícil. Sobreviver, não. Pelo menos não no campo da nossa discussão. Mas existir e viver é algo diferente, porque viver se trata de criar vida, se trata de experimentar a vida, se trata de você não apenas colocou as coisas no automático e está indo, mas de você construir, de você sonhar, de você experimentar, de você almejar, de você desejar. E nesse sentido ele fala, é difícil. E por que que é difícil? Geralmente é difícil porque nós experimentamos algumas coisas na nossa vida que vão trazendo uma certa aflição. Algumas coisas na nossa vida começam a ser construídas, às vezes por nós, às vezes porque fomos envolvidos por isso, mas a verdade é que todos nós chegamos em algum momento, em algumas coisas que são passageiras, às vezes não, e que tiram a nossa arte de viver. E a gente começa a se questionar. Pode ser a sua família, pode ser o seu marido, sua esposa, seus filhos, pode ser, por exemplo, a sua conta bancária. Você fala assim, poxa, eu queria ter mais. Ah, legal, mas não dá, pelo menos não agora. Ah, pode ser também o seu trabalho, o seu emprego. Você olha para isso e diz, só isso, pensava mais. E isso pode parecer bobagem para alguns, mas a grande verdade é que isso começa a gerar um peso, um fardo sobre nós. Um fardo que começa a tomar conta da nossa vida, da nossa experiência de vida, até que a gente chega num passo, num ponto que a gente perde o passo. E a gente pode experimentar a vida em várias coisas, mas algumas coisas estão mortas. Porque você já desistiu, já eliminou, você já perdeu a esperança. E ele então olha para a gente e diz, você precisa reencontrar-se com a arte de viver. Só que tem um ponto muito necessário de eu conversar com você nessa noite. Que geralmente, quando a gente olha para as circunstâncias e essa calorosa arte de viver, a gente diz assim, o grande problema está do lado de fora. As coisas que me atingem, as coisas que acontecem, as coisas que fogem do controle, é o que, na verdade, cria uma ausência de vida em quem eu sou. Então, o problema são os outros. Só que quando a gente começa a olhar para a nossa experiência de vida e para aquilo que a palavra coloca diante de nós, a gente começa a perceber que o grande problema não são as coisas que estão ao nosso redor. O grande problema é como nós nos relacionamos com elas. E se relacionar com elas significa como o nosso coração se encontra com tudo aquilo que a vida está te proporcionando nesse exato momento da tua história. Então, quando a gente começa a observar e entrar por um caminho como esse, eu acredito que se a gente desse a oportunidade de cada um levantar a mão aqui e dizer, gostaria que estivesse orando por isso, porque isso está me tirando a vida, essa área, essa coisa, isso, aquilo, alguma coisa pequena, grande, passageira, permanente, o resto da vida. Rodrigo, ore por isso, porque isso está me tirando a vida. Ok, todos nós temos. Mas a grande questão de quando eu olho para esse texto é que talvez o que precisava, o que precisa ser buscado, procurado, almejado por todos nós é aonde que nós encontramos a vitória para conseguirmos solucionar tudo isso. Ou encontrarmos a vitória para conseguirmos lidar com tudo isso sem que a gente perca as nossas esperanças de encontrar vida nelas. Rodrigo, onde você quer chegar? quando a gente conversa com o apóstolo Paulo e a gente diz, Paulo, as coisas não estão fáceis, o apóstolo Paulo vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, para mim também não. Mas eu quero te dizer uma coisa muito simples. Olhe para mim. Olhe para a maneira como eu vivo. Olhe para a minha experiência de vida. Olhe para como eu escrevi o capítulo 4, porque você vai entender o que é você conseguir encontrar equilíbrio mesmo diante de um mundo tão complexo. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ou nessa carta, essa carta ela é fantástica. Primeiro porque Paulo vai dizer assim, eu descobri o segredo da vida. Qual que é o segredo da vida? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente nesses versos, quais são os segredos da vida. Só que o mais interessante, e eu sei que alguns já sabem, mas eu preciso te relembrar e ensinar a outros, é que essa pequena carta, de acordo com os meus cálculos, ela tem 104 versos. É uma carta minúscula. Mas ao mesmo tempo em que ela tem 104 versos, 15 vezes a palavra alegria aparece. Em 104 versos, 15 vezes, parece pequeno, mas não. Isso significa que essa é uma carta que tem um foco. Ou essa é uma carta que é dirigida por um sentimento, por uma emoção. Ou que essa carta ela é dirigida, escrita por alguém que está dizendo, se alegrem, alegrem-se no Senhor. E a gente pensaria, talvez, que uma carta escrita com um tom de alegria é uma carta escrita numa circunstância de alegria. Ora, como dizer alegrem-se se as circunstâncias não estão favoráveis? Mas é aí que entra a coisa mais maravilhosa dessa carta. Porque é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que está preso, possivelmente em Roma, acorrentado a um soldado numa prisão domiciliar, mas esse homem chamado apóstolo Paulo é alguém que prega um Cristo libertador e está preso. Já parou para pensar nessa grande ironia? Cristo nos liberta, e aí ele olha para baixo e está acorrentado a um guarda romano. Tendo que se sustentar, ou seja, dependendo completamente das igrejas para que o mantenham. E por que que esse homem foi preso? Esse homem foi preso porque ele estava pregando na cidade de Éfeso, e esse homem pregando, anunciando as boas novas de um Jesus libertador, começou a causar um alvoroço grande na cidade de Éfeso. Porque as pessoas que acreditavam ou se devotavam à deusa Diana, que era a deusa de Éfeso, começaram a deixar de ir no templo de Diana. Começaram a não ter mais interesse por Diana. E começaram a seguir a esse Jesus que foi pregado por Paulo. Ora, aqueles que eram sustentados pelo comércio de Diana começaram a dizer, ó, tem um cara aí, esse cara está pregando um Jesus, e assim, ele está quebrando com o nosso esquema. Resultado, apóstolo Paulo preso. Porque você não pode dizer, no mundo de Paulo, que você está seguindo a um único Deus. Você pode seguir a vários deuses, não tem problema nenhum. Mas dizer que Jesus é o único, ah não, aí já não dá. O apóstolo Paulo está preso. E quando preso, o apóstolo Paulo chega em alguns momentos dessa carta, que ele vai dizer algumas coisas que, se você for ler sobre essa lente da vida, é muito forte. Olha, por exemplo, o capítulo 1. O capítulo 1, verso 23 e 24, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir e estar com Cristo. Eu tenho vontade. O apóstolo Paulo não vai... Eu estou com vontade de morrer. Ele diz assim, eu tenho vontade de partir. É tipo aquela coisa assim, quando a gente está bem frustrado e coisa e tal, a gente não fala assim, eu quero morrer. A gente fala assim, eu queria que Jesus voltasse hoje. É mais ou menos isso. E aí ele diz, eu tenho vontade, eu estou dividido, meu coração está dividido. Por um lado, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele diz, eu tenho vontade. Isso daqui você precisa entender de uma maneira profunda. É o apóstolo Paulo que está dizendo, eu me sinto tão surrado, eu estou tão cansado, sabe? Eu não tenho onde repousar a cabeça. Sabe, eu já estive nu, eu já estive em fome, eu sou perseguido, apedrejado, açoitado. A mensagem de Jesus não é uma mensagem que é saborosa, é uma mensagem que gera resistência. Sabe, eu, sinceramente, eu já estou com vontade de jogar a toalha. Eu já cheguei no meu limite. Eu já me encontro numa condição onde eu já sinto vontade de ser contemplado nessa glória. Na verdade, eu tenho vontade de antecipar essa glória logo, porque, sabe, as coisas não estão tão legais como eu gostaria que estivessem. Apóstolo Paulo está dizendo isso. E você pode achar estranho alguém chegar diante de você e dizer: eu não estou bem, eu não estou legal, não está rolando, não sei o que está acontecendo, não estou entendendo, ou eu estou esquisito. E como é que a gente olha para esse apóstolo Paulo nessa noite? E como é que a gente percebe como que ele lida com isso? Porque problema todo mundo tem. As nossas vontades de Jesus voltar, a toda hora a gente sente. E a gente compartilha da mesma coisa. Mas como é que Paulo trata isso? Qual que é o antídoto, Paulo? Como encontrar vida? Como chegar no limite e não desesperançar ao passo de abandonar e jogar a toalha? E aí eu quero ver três coisas simples com você, que um verso pode nos encorajar a se encontrar nessa noite. E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que estabilidade tem a ver com decisão. A gente aprendeu que muitas coisas a gente busca pela emoção. E a gente aprendeu isso na igreja, fora da igreja. A gente cresce nesse ambiente. Só que quando eu olho para a instabilidade, se encontrar estável, saudável, caminhando meio que em meio a tantas coisas, mas conseguindo encontrar esse equilíbrio, quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse texto é um texto que diz assim: você não irá encontrar uma estabilidade se você não quiser. Porque, deixa eu ler de novo: portanto, meus amados irmãos, ou meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. É uma ordem. Ele não está dizendo: ó, se você quiser, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar para você se sentir... Não se trata disso. Se trata de uma decisão. Se trata de uma condição que você diz: encontrarei-me nessa condição de estabilidade, de equilíbrio, porque é uma decisão. Ah, mas eu não estou sentindo vontade, eu estou como Paulo, olha, eu queria até partir. O apóstolo Paulo olha para a gente e diz: decida-se por estabilidade. Porque é legal quando ela flui das nossas emoções, mas isso é muito raro. Porque geralmente as tuas emoções são os teus maiores inimigos para te fazer fracassar na experiência de vida. E quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, essa pequena palavrinha, permaneçam assim firmes, ele está dizendo: firmem os pés, mantenham-se em posição. E essa linguagem é uma linguagem que está completamente relacionada a uma batalha. Imagine você num campo de guerra, tiro para todo lado, bomba para todo lado, a coisa está doida para todo lado. Você não sabe para que lado olhar, você não sabe para onde correr, mas você está vendo aquela tensão ao teu redor. E o apóstolo Paulo olha para a gente e diz: mantenha a sua posição, mesmo em meio aos tiros. Mantenha a sua posição, mesmo em meio às batalhas. Mantenha-se os seus pés firmados. Decida-se por ser equilibrado, decida-se por essa estabilidade, mesmo diante de tanta coisa que está passando aqui na tua frente, atrás, de cima, embaixo, de todos os lados. Então essa é a primeira coisa que eu quero te desafiar para a gente começar essa série. Estabilidade tem a ver com decisão. Eu acordar amanhã e dizer: cara, eu vou decidir, eu acordo decidido por recomeçar. Confesso a vocês que eu estava aguardando ansiosamente terminar o nosso período de retiro e acampamento. Porque eu falei assim: Deus, assim que acabar o acampamento, eu vou dar uma limpada na minha vida. Assim, tem algumas coisas na igreja que eu não vou fazer mais. Aí até o pessoal, falei pro pessoal da música, falei, ó, eu não vou mais tocar guitarra, não vou estar mais aqui na frente. Chegou gente boa demais para eu estar aqui atrapalhando. Não, essa parte eu não falei. Mas eu falei assim, ah, ok, isso já é uma coisa que o pessoal... Eu não posso, sabe? Eu tenho que me encontrar onde eu preciso me encontrar. Então eu estou agradecendo a Deus, dizendo assim, Deus, esse é o momento. A minha mente, eu não consigo me concentrar em nada. Você sabe o que é isso? Você senta para estudar, para escrever um sermão, para olhar o texto e tal, eu não consigo abrir só isso daqui e ficar só nisso aqui. Eu tenho que estar no Mercado Livre, procurando CD, procurando disco, procurando porcaria que eu não vou comprar. Mas eu estou sendo sincero, eu não consigo fazer uma coisa só. A minha mente está trabalhando de uma maneira muito maluca. Mas eu olhei para esse texto e eu falei, eu preciso de estabilidade. Ah, Deus, eu estou pedindo. Deus olha e diz, não se trata de pedir. Se trata de tomar a decisão. Eu vou me encontrar nessa condição. Eu vou me encontrar nessa experiência de estabilidade. Mas a segunda coisa que eu olho quando o apóstolo Paulo escreve isso daqui é que estabilidade também tem a ver com a reorganização. Reorganização do quê? De saber quem somos, de saber aonde estamos, para onde estamos indo. E às vezes a gente entra num ciclo da nossa vida, e às vezes com a igreja ou não, que a gente só vai indo, sabe? A gente não pensa, não, mas espera aí, ó, isso daqui talvez eu possa estar mais nisso daqui, menos nisso aqui, eu preciso me engajar mais, ó, existe essa parte das minhas demandas, essa parte tem um tempo livre, um equilíbrio de saber quem somos. Um equilíbrio de que não, a fé, ela não é uma coisa assim que vai te empurrando e vai te jogando e você vai indo. Não, ela exige uma reorganização das ideias. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, eu fiz questão aqui de contar, pelo menos na minha versão, quantas vezes o apóstolo Paulo escreveu a sua posição dentro dessa carta. E eu tenho quase certeza que você nunca percebeu isso. Mas sabe como o apóstolo Paulo ele reorganiza o seu pensamento? E como ele reorganiza o pensamento da igreja? Ele vai dizer algumas coisas difíceis. Mas ele não vai olhar e dizer assim, ó, façam isso daí. Ó. Ele sempre vai usar uma expressão em Cristo. E aí, ó, dá uma olhadinha comigo como o apóstolo Paulo faz isso. Já na abertura ele faz isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, estou escrevendo para vocês, porque vocês estão numa condição, numa posição de que vocês estão em Cristo Jesus. Se você olhar no verso 26 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Essa é a parte que ele fala, oh, eu tenho vontade de ir, mas tenho vontade de ficar. Por que eu vou ficar? Para que vocês cresçam em Cristo Jesus. Se você olhar no capítulo 1 ainda, ele vai dizer assim no verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Olha que privilégio desgostoso. Você recebeu de presente de Deus assim, ó, o sofrimento é para você, meu querido. Não, Deus, eu afasto isso de mim. Não, é seu, pode ficar. Não, Deus, mas eu não, é seu. É prazer, sofrimento, Rodrigo, vida e tudo isso que compõe a vida. Consegue ver como ele está reorganizando? Ele está dando um propósito. Ele está dizendo, eu escrevo para vocês em Cristo. Eu tenho vontade de partir, mas eu estou aqui para ensinar e transbordar a presença de Cristo em vocês. Eu estou aqui também dizendo para vocês que o sofrimento que vocês têm não é um sofrimento à toa, é um sofrimento em Cristo. Olha o capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão com o Espírito, de profunda afeição, compaixão, contemplem ou completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Tinha um problemão aqui. O pessoal estava começando uma geração de briga pesada. E o que, que ele faz? Encontrem essa unidade em Cristo. Se você olhar ainda, lá no capítulo 3, verso 9, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Ele está falando sobre o seu currículo. Ele diz, olha, eu sou um cara invejável. O meu pedigree é pedigree forte. Sou israelita. Vim dessa descendência de Benjamim. Mas tudo isso é bobagem comparado do que eu sou em Cristo. Então, quando eu olho para um texto como esse, você vai ver dezenas de vezes em que o apóstolo Paulo está dizendo, uma boa estabilidade, ela acontece quando a gente reorganiza as ideias a partir do que Cristo está fazendo em nós. Então, quando eu começo a reorganizar as ideias e eu olho para as minhas cadeias e eu me vejo preso, ele fala lá no capítulo 2 o seguinte, no capítulo 1, mesmo preso, eu percebi que o Senhor me colocou em cadeias para que a guarda pretoriana ouvisse a mensagem e se convertesse. O que, que ele está fazendo? Reorganizando. Porque se ele começasse a pensar, poxa, eu estou preso, tem gente que não está ouvindo, ele está reorganizando as ideias e dizendo, essa é a grande base para eu me encontrar nessa condição de estabilidade. Reorganize os seus pensamentos. Reorganize o que você acredita, o que é necessário, o que não é, o que é fundamental, o que você pode fazer, o que não pode. É necessário que você faça isso. Mas tenha como filtro Cristo. Porque por 132 vezes você vai ver o apóstolo Paulo usar a palavra Cristo. Mas a terceira e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que a estabilidade também, ela tem a ver com a adoração. Se num primeiro momento ela tem a ver com a decisão de decidir-se, encontrar-se numa condição de estabilidade, se num segundo momento ela tem a ver com a reorganização e a reinterpretação da vida, quando você cristifica tudo que você faz e você encontra propósito em tudo que você faz, a terceira e última coisa que eu vejo nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele adora. É uma carta de adoração, é uma carta de prisão, é uma carta de alegria, mas é uma carta que no fundo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu encontrei uma boa razão para viver, a minha vida de adoração. E aí eu acho interessante, e eu convido você a folhear a sua Bíblia um pouquinho para trás, porque isso é muito importante. Se você encontrar-se aí com o profeta Abacuque, esse profeta aqui é maravilhoso. O profeta Abacuque, ele é um profeta que ele está experimentando uma dúvida mortal. Ele está vendo que o povo dele é um povo corrompido e é um povo que está sofrendo muito. Então o Abacuque, ele sofre com o povo. Ele é um personagem aí do Antigo Testamento, dos profetas menores. E chega num momento da história e ele já começa a carta assim, ó, presta atenção. Até o final do culto acho que você vai encontrar. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça em contemplar a maldade? Ele não está brincando. Isso daqui é um clamor de uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está chegando no limite. E ele diz, Senhor, faça algo, porque o Senhor parece que não está vendo para onde as coisas estão indo. E aí o Senhor responde. E olha só o que o Senhor responde, verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. O que, Senhor? O Senhor vai trazer um avivamento para o teu povo? O Senhor vai trazer salvação? O Senhor vai trazer libertação? Não, não. Verso 6. Eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. E aí o Senhor vai fazer questão de destacar todo o poderio, assim, destruidor dos babilônios. O que, que a gente tem aqui? Senhor, até quando? O Senhor não está percebendo o que está acontecendo? Rodrigo, fique tranquilo. Estou percebendo e eu estou mandando os babilônios para entrar aí na tua cidade, na tua nação e destruir tudo. Senhor, não seria mais fácil só um avivamento? Não, não. É assim que é. Crise. O que Abacuque faz? Quando Abacuque se encontra com isso daqui, o texto vai nos dizer que ele fica num posto de sentinela, meio que no alto de um muro. Ele toma sua posição sobre a muralha e aguarda para ver o que o Senhor me dirá e que respostas terei à minha queixa. O que que Abacuque faz? Abacuque adora. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não estou conseguindo perceber o que que o Senhor está querendo trazer a Babilônia contra a gente. Não, mas é assim. Bom, então o que cabe a mim é montar minha cabana, me encontrar nesse lugar de sentinela, ficar olhando no horizonte, ficar conversando contigo, mas a grande questão é, eu sei que o Senhor cuida. Só que existe uma coisa muito interessante aqui que eu não quero que você perca. Porque o Abacuque, ele está no limite. Ele está no nosso limite. Só que quando ele começa a sua segunda queixa, no verso 12 do capítulo 1, olha só o que Abacuque diz: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha que texto lindo. O Senhor vai mandar os babilônios. Não, Senhor, mas espera aí. Os teus olhos não podem contemplar a maldade. Os teus olhos não podem contemplar a destruição do teu povo. Ora, se o Senhor destruísse o teu povo, o Senhor estaria indo contra o Senhor mesmo. Porque o Senhor disse que esse povo chegaria até o final. O que que Abacuque está fazendo? E é aqui que eu quero que você preste atenção no porquê que a gente faz como faz e porquê que a Julguido, na abertura da escola dominical, ela foi perfeita no que ela disse. O Abacuque conhece o Senhor. O Abacuque sabe. O Senhor é desde a eternidade. Quando Abacuque diz Senhor, essa palavrinha é Yahvé. É o Deus que se relaciona com o seu povo redentivo, o seu povo que está sendo salvo. É um Deus relacional. Não é o Deus criador, é o Deus que conduz, é o Deus que cuida. E por que que ele sabe isso? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Por que que ele adora? Porque ele também conhece o Deus a quem ele adora. Por que que muitas vezes a gente se perde na nossa adoração? Posso ser sincero? Porque a gente perdeu de vista o Deus que a gente supostamente adora. Por que que às vezes a gente é indiferente? Por que que às vezes... eu vou usar isso aqui como uma brincadeira, tá? Mas tem um lado sério dessa coisa. Lá no acampamento a gente teve uma crise existencial. O pessoal do louvor teve uma crise lá no acampamento. Porque quando a gente ficou cantando os hinos, a gente cantou com alegria. Mas quando a gente começou a tocar essas modas aí, a alegria foi o dobro. E a gente ficou, poxa vida, né? A gente tem que cantar as músicas da igreja como a gente canta as músicas, eu vou usar o termo seculares, tá? E eu falei, pois é, interessante. Por que que a gente às vezes não canta as nossas canções com tanto vigor? Porque parece tão distante esse Deus. E por que a gente canta tanto essas coisas da Maria Mendonça e sei lá o quê? Porque a gente às vezes experimentou aquilo. E aí a gente se identifica. Mas as coisas de Deus também têm que trazer essa identificação. Principalmente em momentos como esse. Porque é nesse momento em que Abacuque diz, mas Senhor, peraí, eu aprendi na escola dominical. O Senhor é desde a eternidade. O Senhor se relaciona. O Senhor é santo, os teus olhos são santos. E aí como é que o Senhor diz? Não, fique tranquilo, porque eu vou levar a Babilônia até vocês, mas eles também sofrerão a pena de ter se levantado contra vocês. E aí como é que termina o livro de Abacuque? Verso 17 do capítulo 3. Mesmo não florescendo a figueira, Mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ai, que bonito. Bonito porque você não experimentou isso aqui. Experimente, tudo dá errado na sua vida. Você está na estação errada, nas colheitas erradas, nos frutos errados, não está dando nada certo. E o Abacuque diz o quê? Eu continuarei louvando ao Senhor. Por quê? Porque ele se encontrou nessa estabilidade que é a adoração. Fundamentada num Deus verdadeiro, num Deus que se revela, num Deus que nos ensina, num Deus que caminha com a gente. Encontre-se nesse caminho. Encontre-se nesse caminho desesperadamente. Porque senão você não vai conseguir chegar lá. Eu ia citar o Salmo 73. Mas eu só vou citar, não vou ler. O Salmo 73 abre dizendo assim: do que me valeu a pena me manter nessa integridade? Eu olho para os ímpios, para aqueles que não estão nem aí com Deus. Cara, eles têm carro, eles dão, tá tudo certo. E eu olho para mim e eu vejo assim que eu me manti puro à toa. E ele vai descrevendo, descrevendo, aí chega lá no meio e ele fala assim: mas quando eu entrei na tua casa, eu me reencontrei com aquilo que eu precisava, o equilíbrio. E eu adorei ao Senhor, mesmo não entendendo. Mas eu percebi que tudo isso daí que eles fazem é bobagem, é falso. É uma imagem de alegria, mas eles estão em lugares escorregadios. Mas o Senhor é a minha rocha. Então, quando eu olho para um texto como esse, que diz: permaneçam firmes, eu consigo aprender que esse é o primeiro passo para a gente começar uma caminhada como igreja e como esse momento em que você e eu estamos vivendo, caso você se identifique com essa crise que talvez está gerando uma certa confusão na tua mente, no teu coração, e que você, sendo carregado de todos os lados, precisa encontrar essa estabilidade para conseguir passar por esse momento. Ah, vai melhorar? Não sei, mas pode ser que diminua, que a nossa vida ela é feita nesses sentidos. Então, o que eu disse nessa noite? Estabilidade como uma decisão. Eu quero me encontrar nesse lugar estável. Estabilidade como reorganização. Eu preciso reinterpretar a história e perceber que o Senhor está me conduzindo. E, em último lugar, estabilidade como adoração. O que conduz a minha adoração, o vigor da minha adoração, não é o que eu contemplo, mas é aquilo que eu conheço do próprio Deus. E aí, existe uma história, já contei algumas vezes aqui, mas eu quero contar ela de novo. O pastor Batista Charles Spurgeon estava viajando por uma região rural, e de repente, quando ele olha em cima de um celeiro, ele vê um catavento com uma flecha, e nessa flecha estava escrito assim: Deus é amor. E ele ficou olhando para aquilo e falou assim: estranho. Chamou o dono da fazenda e falou: ok, o catavento ele vira a todo momento, né? Ele sempre vai direcionando o vento. E você está querendo dizer que o amor de Deus ele oscila? Tem hora que ele está forte, que está fraco, tem hora que está de um lado, tem hora que está do outro. E aí o fazendeiro falou assim: de maneira alguma. Eu apenas quero expressar e ser lembrado todo dia, quando eu saio aqui e a primeira coisa que eu olho, é que não importa a direção que o vento sopre, o amor de Deus sempre está lá. E quando eu penso nisso, eu penso que essa é a nossa grande questão dessa noite. Não importa a força ou a direção que o vento esteja soprando na sua vida, o amor de Deus continua lá. E isso é o que pode e deve gerar estabilidade para você começar uma caminhada dentro dessa perspectiva tão necessária para a nossa sobrevivência. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Mais uma vez, estamos aqui. E Deus, diante de tantas coisas que ouvimos, diante de tantas coisas que experimentamos, coisas que talvez já superamos, ou talvez até mesmo coisas que iremos entrar, a tua palavra ela é descrita como uma grande semente, uma semente que é lançada sobre o nosso ser e que no momento certo ela germina. E, ó Pai, obrigado porque é a Tua palavra que faz todas as coisas acontecerem. Então, nesse momento, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós Te pedimos por essa experiência do equilíbrio, essa experiência de nos encontrarmos com uma mente sã, com um coração sã, diante desse momento em que nós estamos vivendo. Há tantas coisas que nos afligem, há tantas coisas que nós estamos sendo conduzidos, coisas que a gente percebe, coisas que a gente não percebe, mas, ó Pai, o Senhor zela imensamente pela saúde das nossas vidas, das nossas almas. Então, nessa noite, nós oramos e nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo se evidencie em quem somos, fazendo com que tudo isso que a gente ouve, que a gente lê, que a gente percebe, que a gente se interessa, que seja experimentado de uma maneira real no nosso meio e nas nossas vidas. Pela Tua graça, pela Tua bondade, nos redirecione, nos reorganize nessa caminhada, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.